Vitor Moura.
Um abraço para você, Edinaldo Santos. O alô, alô fez falta, viu? Um abraço, Ed.
Eu senti.
Um abraço pro...
Eu senti também.
Ah, é, né? O alô, alô, Igor Moura já virou uma figura aqui nossa, né?
Fica para amanhã.
O nosso contato sempre diário.
Fica para amanhã.
Pronto, amanhã, quando a gente desejar Feliz Natal um pro outro, vai ter o alô, alô natalino. Então, um abraço para você. Boa noite, Ed. Um abraço pro amigo ligado aqui no Bola Rolando. Olha, Edinaldo, o elenco do esporte trabalhou na manhã desta quarta-feira. Da mesma forma, o elenco trabalha amanhã pela manhã. E sexta-feira também, algo atípico do dia-a-dia do esporte. Essa semana preparatória para um compromisso de Série A, com treinamentos matinais. Mas claro que tudo foi acordado entre comissão técnica e atletas do elenco profissional, por ser uma semana de confraternização, semana de Natal. Jogadores, obviamente, membros da comissão técnica e funcionários, vão querer passar a véspera de Natal em casa com seus familiares, e é o que vai acontecer. Jogadores amanhã treinam pela manhã, depois serão liberados, claro, para a véspera de Natal em família. Sexta, claro que tudo com moderação, porque sexta pela manhã o esporte tem o último treinamento antes da viagem para Goiânia, que acontece depois de amanhã, na sexta-feira. E em Goiânia o esporte já fica concentrado para esse jogo imprescindível diante do Goiás. Algo que a gente não estava acostumado, né, Edinaldo? Jogos acontecendo nesse período natalino, no período de Ano Novo, e o esporte tendo que mudar aí o horário dos treinamentos para que todo mundo consiga passar o Natal em família. Algo que, para mim, é novidade, né? Eu não sei se para você.
Novidade para o futebol brasileiro, né? Esse é o período, inclusive, em que você já tinha terminado praticamente o Campeonato Brasileiro. Já é o período em que os jogadores estariam praticamente entrando em férias, né? E todo mundo se mandando, todo mundo se preparando para as festas de Natal, de Ano Novo. Mas nos deparamos aí com um ano atípico e com essa dura realidade da Covid-19, do coronavírus, que realmente veio colocar todo mundo de joelhos, e nós continuamos aí atemorizados com o crescimento dos casos de coronavírus em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Agora, é preciso ter cuidado para esse pessoal não se empanturrar com a comida natalina, né, Igor Moura?
Edinaldo, agora quem se empanturrar com comida vai ter sol quente na sexta-feira pela manhã para queimar as calorias, né? De panetone, todo aquele banquete. Enfim, cada um sabe o que faz. Inclusive, ontem foi aniversário do Jonathan Gomes e ele postou nas redes sociais um encontro, né, dele com o Lucas Mugni, com o Leandro Bassi, os gringos do esporte. O Gomes é argentino, o Mugni também, e o Bassi uruguaio. Eles foram comemorar os 31 anos do Jonathan Gomes no apartamento do Jonathan Gomes. O Bassi, inclusive, ainda com o joelho enfaixado depois daquela cirurgia, depois da lesão ligamentar que teve. O Bassi que só volta na próxima temporada. O mês de dezembro, para cada um, Goiás e Sport, é um mês parecido em questão de resultados, de aproveitamento entre cada um. O Goiás, já desesperado, eu pude assistir o jogo do Corinthians com o Goiás, Ed, na segunda-feira. Não sei se você teve a oportunidade. O Goiás fez um jogo muito duro, né? Corinthians suou muito.
Era isso que eu queria alertar, viu, Igor? Eu fiquei impressionado com a performance do Goiás nessa partida. Não deram moleza, não. Jogaram de forma muito contundente, cara. O Sport tem que se cuidar.
Exatamente. Pouca posse de bola, Corinthians com a posse de bola. Agora o Goiás sempre muito contundente e rápido nas transições, né, no contra-ataque. O Goiás, um time que parece estar melhor treinado com esse treinador interino, no caso, da equipe esmeraldina. Lembrando que o Goiás está mandando um monte de jogador mais caro embora, né? Sandro, volante, não faz mais parte do elenco. O colombiano Salazar, que só jogou uma partida com a camisa do Goiás, tem contrato até o fim da próxima temporada, também vai embora. O que é que o Goiás está fazendo? Está reformulando o seu elenco, dando chances a jovens das categorias de base no decorrer do Campeonato Brasileiro. O Goiás, claro, ainda tem uma mínima esperança de se salvar. A gente sabe que é quase que impossível. O Goiás tem 99% de chance de queda, 8 pontos atrás da zona de rebaixamento, no caso, da saída. E o Goiás vem mesclando jogadores experientes, como é o caso do goleiro Tadeu, do Rafael Moura e do Fernandão, com vários jogadores formados na base. O Goiás, que tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, 42 gols sofridos. De fato, o Corinthians sofreu para vencer o Goiás em São Paulo. O mês de dezembro do Goiás foram 4 partidas. Uma vitória no clássico contra o Atlético Goianiense, o Goiás atuando como visitante, aí é clássico deles lá, eles que se entendam, né? Um empate com o Grêmio em Goiânia, um Grêmio bem parecido com esse que enfrentou o Sport no último sábado, porém, com um acréscimo no jogo do Sport com 2 ou 3 titulares a mais, e 2 derrotas de um jogo atrasado que o Goiás tinha com o São Paulo em casa, levou 3-0, e a derrota para o Corinthians na última segunda-feira. O Sport tem um pouquinho mais de equilíbrio, porque só fez 3 jogos, não tinha nenhum atrasado. Uma derrota para o São Paulo no Morumbi, 1-0, uma vitória sobre o Coxa, 1-0, e esse empate com o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Duas equipes que têm o mês de dezembro bem parecido, Ed, mas me parece que em rendimento o Sport vem mostrando um futebol superior ao do Goiás, se levarmos em conta jogo do São Paulo, jogo do Coritiba, jogo do Grêmio, o recorte apenas do mês de dezembro, né, Ed?
Você falando aí do Goiás, recorrendo aí a molecada agora, botando um monte de jogador veterano para fora, ou pelo menos fora do time, o Goiás está recorrendo à estratégia que outros clubes importantes do Brasil já recorreram, e é uma estratégia que está dando certo, né? Você pega o Santos, por exemplo, o Santos é a molecada que está dando as fichas na equipe do Santos, né? Se você for pro São Paulo, é impressionante como a molecada do São Paulo,
verdade,
aquele pessoal criado ali em Cotia, né, tá se dando bem no time do São Paulo. Se você for pro Palmeiras, time de Abel Ferreira, a molecada também convincente, né, com tanto medalhão ali, mas foi através dos moleques, que são assim chamados os meninos da base, exatamente através deles que o Palmeiras encontrou um caminho. Então é preciso ter cuidado com esses meninos que estão entrando aí no time do Goiás para essa partida tão fundamental para o Esporte Clube do Recife.
É verdade, Edinaldo. Inclusive o aproveitamento e o rendimento do Goiás melhorou, né? Depois que a molecada começou a jogar, tem um trio defensivo de 3 garotos formados na base que vem segurando bem. O Goiás diminuiu sua média de gols sofridos com essa garotada. Enfim, vai ser um jogo duro para o Sport. Até porque, Edinaldo, eu não sei se você lembra, você sabe qual foi o jogo em que o Sport venceu com 2 ou mais gols de diferença no Campeonato Brasileiro?
Me ajuda a recordar aí. Eu sei que teve, mas não lembro agora. Qual foi o jogo?
Teve não, Edinaldo. Todas as vitórias do Sport foram por 1 gol de diferença. Até o Pedro Alves, nosso companheiro, fez esse levantamento. Não tem jogo fácil para o Sport. Foi 3-2 no Ceará, 2-1 no Grêmio em Porto Alegre, 2-1 no Goiás, na Ilha do Retiro, próximo aniversário. O Goiás que ainda usava medalhões naquela época. 1-0 no Fluminense, 1-0 no Corinthians, 2-1 no Bahia em Salvador, 1-0 no Atlético Paranaense e 1-0 no Coritiba. Essas as 8 vitórias do Sport que aconteceram com 1 gol de diferença. Uma certeza a gente vai ter sempre, né, Edinaldo, no Brasileirão, que o Sport não vai ter jogo que ele vai atropelar.
O jogo 3-2, qual foi?
Foi o Ceará, que o Sport chegou a abrir 3-1, né?
Eu tava na cabeça de que o jogo teria sido 4-2, por isso que eu perguntei qual foi o jogo. Mas foi 3-2 e não 4-2, tem razão.
Isso, levou um gol no fim, um gol marcado pelo Jacaré, jogador do Ceará. Bom, Edinaldo, depois da reclamação da diretoria do Sport, o Lucas Drubes, que foi bem enfático, dizendo que não gostou da arbitragem do paranaense José Mendonça da Silva Júnior, de Sport Grêmio, acho que pouquíssimas pessoas gostaram da arbitragem dele, a CBF descomplicou dessa vez. Escolheu para o jogo entre Goiás e Sport o árbitro FIFA de Santa Catarina, Braulio da Silva Machado, auxiliado pelo Henrique Neu Ribeiro e pelo Elton Nunes, ambos catarinenses. O VAR será o paulista, o responsável pelo VAR, Márcio Henrique de Góes, e só o quarto árbitro do estado de Goiás, o Eduardo Tomás de Aquino Valadão, que inclusive é um árbitro experiente. Santa Catarina é um estado que não tem representante na primeira divisão nacional. Ele pode até fazer uma arbitragem ruim, como aconteceu com o Paranaense no último sábado. Agora, pelo menos com essa escolha, Ed, a CBF, ela diminui o risco de reclamações, como aconteceu com o Lucas Drubes, que pedindo a palavra após o empate entre Sport e Grêmio, né?
É, essa coisa da CBF é uma coisa desnecessária, né? Não é só com referência ao esporte, não. Outros estados estão reclamando muito dessa questão. Você pega um árbitro para dirigir uma partida de futebol e ele é de um estado em que há clubes interessados naquele adversário, naquele clube que está envolvido. Então é totalmente desnecessário isso, né? São tantos os árbitros que existem nesse país, para que você submeter essas escalas a isso? É bom evitar para não ter polêmica, entendeu, Igor?
Entendi, Edinaldo. E evitaram, né? Evitaram colocando um árbitro de um estado que não tem nenhum representante na primeira divisão nacional. De quebra, é bom juiz o Braulio da Silva Machado, que carrega o escudo FIFA no peito nos jogos em que ele apita. Edinaldo, sobre Lucas Mugni, existe, claro, uma certa novela, uma preocupação muito grande da torcida do esporte, principalmente em uma possível saída do Lucas Mugni, que tem contrato até 31 de dezembro e faria o seu último jogo, caso não renove contrato, contra o Goiás. Até porque, depois do jogo contra o Goiás, o esporte vai ter aí mais de 10 dias de preparação, de descanso, festividades de fim de ano para os jogadores com seus familiares, funcionários também, para jogar no dia 6 de janeiro contra o Fortaleza na Ilha do Retiro. O esporte trabalha com otimismo, porque o esporte quer fazer o seguinte: hoje o esporte não tem caixa para pagar tudo o que precisa, que os representantes do atleta estão exigindo, até porque é um atleta que cresceu de rendimento e já desperta olhares de toda a América do Sul, por exemplo. Mas o esporte quer negociar com os empresários pelo menos uma prorrogação inicial até o fim de fevereiro, com a promessa de que vai quitar tudo o que precisa com esses intermediários e com o próprio atleta até o fim do Campeonato Brasileiro, até porque o esporte ainda vai receber cotas referentes ao televisionamento do campeonato até fevereiro. O campeonato vai até o mês de fevereiro, sem contar algumas entradas, né, de receita das competições 2021 que o esporte vai disputar. E o esporte trabalha com otimismo na manutenção do Mugni até pelo menos o fim do Campeonato Brasileiro. Uma extensão um pouco mais prolongada, por exemplo, até dezembro de 2021, é desejo do esporte pelo rendimento do Mugni, que só vem crescendo nesse Brasileirão. Claro que é algo mais difícil. O atleta, como tem tido rendimento, vai querer ter um reconhecimento salarial, coisa que o esporte não pode fazer nada agora, porque não se tem a certeza de que vai permanecer na primeira divisão. Agora o esporte trabalha com otimismo de que nos próximos dias o Mugni vai prorrogar o seu contrato até o fim de fevereiro para terminar o Campeonato Brasileiro, ele que vem sendo uma figura preponderante, né, Edinaldo? Principalmente nesse esquema do Jair,
né? O que
está
pegando, né, Igor, é a questão da pendência financeira, né, que tem dificultado essa situação. Isso. Aí no caso do Mugni, né? Então, há um acerto, sem dúvida, como você está dizendo aí, um acerto entre as partes, mas falta o esporte pagar, né?
É, por isso que o esporte está trabalhando com a estratégia de solucionar essa questão até fevereiro e ir pagando, digamos, tem um número X, o esporte divide em 3 parcelas esse número para que no fim de fevereiro o esporte tenha tudo quitado com o atleta e esses representantes. É nisso que o esporte está segurando. Acho que para o atleta seria muito interessante a permanência aqui, já que vem crescendo de rendimento e o esporte deve conseguir essa questão. Edinaldo, só para a gente fechar, antes de chamar o Júnior Tavares, o esporte obviamente não fala sobre dinheiro, não fala sobre pagamentos. Agora, a informação que eu tenho é de que ainda não foi pago aos funcionários do esporte, e aí engloba todo mundo, comissão técnica, jogadores, funcionários, o mês de dezembro e o 13º. E já estamos caminhando aí para a última semana do ano, né?
Pois é. E aí é chegada a hora de dar um acolcho para o dinheiro sair, para o pessoal sorrir, né, amigo?
Tá na hora, novembro, né? 13º. Até porque o mês de dezembro vence até o 5º dia útil ou dia 10 de janeiro, né? No futebol, a gente sempre prolonga um pouquinho em dias, é sempre mais complicado. Mas o esporte está aí em busca desse dinheiro. Vamos conversar com o Júnior Tavares, Ed?
Vamos lá, vamos ouvi-lo.
Pronto, o Júnior Tavares fala do clima, claro, de decepção depois do esporte criar tantas chances, jogar bem contra o Grêmio e a partida terminar empatada, e já projeta a partida de sábado, 19h, em Goiânia, contra o Lanterna do Brasileirão.
A gente teve uma boa evolução contra o Grêmio, a gente já vinha numa sequência boa contra o Coritiba. A gente lamenta muito, né, o empate, pelo jeito que foi com o Grêmio, a gente merecia ter ganhado, pelo meu ponto de vista, e por todos, acho que vira a partida, a gente teve mais volume. Então, como você falou, agora não tem mais que lamentar. Estamos fazendo uma boa início de semana de treinamentos para pensar agora no próximo jogo, que é o Goiás. No meu ponto de vista, a gente estava fazendo bons jogos, mas infelizmente a gente não estava conseguindo somar. E contra o Curitiba a gente somou, então isso... voltamos, né? Com aquela confiança que a gente já tinha, é óbvio. Mas contra o Grêmio... A gente teve essa boa evolução também. Nos treinos a gente está vendo que a gente está evoluindo mais coletivamente, o grupo todo mundo unido. Então acho que isso vai dar sequência contra o Goiás.
Pronto, aí então o Júnior Tavares. Falando em jogadores que vêm ganhando espaço, o Júnior também crescendo muito na posição de lateral esquerdo. Creio que não sai mais do time, Edinaldo, até o fim do Brasileiro.
Pois é. Sobre eleição, adiamento, ninguém falou mais nada. O que é que se fala mais de eleição no esporte, o Igor?
Por enquanto, absolutamente nada, Edinaldo. A última coisa que eu ouvi sobre eleições foi aquela entrevista nossa com o Eduardo Carvalho.
Ok. Pronto, aí o Sport Clube do Recife, aqui dentro do Bola Rolando.